Olá, por onde vocês andam? Bem-vindos ao Barraco Assombrado do BR. E eu tô fazendo isso sem roteiro, então vai dar merda, gente. Mas, basicamente, chegamos à época do Halloween, então o capiroto solto, eu também tô solta, não sei pra onde a gente tá indo, então vamos começar a primeira edição do Morreu, Mas Passa Bem, o especial de Halloween do Por Onde Anda Berto.
Morreu, mas passa bem. O especial de terror do Por Onde Anda Berto.
Eu resolvi fazer um especial de Halloween porque eu amo essa época, apesar de nunca ter comemorado plenamente, no máximo ter feito uma ou outra aparição de drag, né? Mas nunca comemorei. E hoje eu vim aqui porque a gente vai falar do quê? De pesadelo. E é, o assunto tá tão ligado a pesadelo que hoje eu trouxe um hétero de convidado, gente. Se apresente, senhor Cristiângelo.
Então, eu aparentemente sou o especialista de terror que vai aparecer no podcast. E minha especialidade é basicamente jogar videogame, ver muito filme de terror, muita série de terror e viver minha vida como um terror, que é ser brasileiro agora em 2020, né?
É, ser brasileiro tá o maior terror do momento. E como é que vai funcionar isso, senhor Cristiângelo?
Então, a gente vai começar com a apresentação pra vocês de algumas histórias de terror, alguns temas interessantes, algumas lendas urbanas.
Uns causozinhos, um negócio assim, sabe? Inclusive, não olhe pra trás de você.
É sério, Cris, não olha.
Ah, que bom, né? Tava aqui olhando. É, eu achei que era o gato pulando.
Na dúvida, eu nunca olho, porque olha. É, e pra começar, o host, muito bem preparado, trouxe um tema. É, que no caso é o Pokémon do Capeta. Então, gente, pra quem não sabe, Pokémon, o joguinho aí dos animes, dos bonequinhos. Nossa, tá indo bem, viu, Douglas? Continue assim.
Olha,
mas
que fala de
o Pokémon é um dos jogos mais famosos que existe, desenho e bicho licenciado e a porra toda. E os jogos são bem velhos. Você sabe quando foi lançado o primeiro Red?
97, se não me engano.
97? Eu pensava que era tipo 80.
É, um pouco mais cedo. 97 foi o anime. O primeiro episódio do anime.
Ah, sim. Então,
que é o Ash que nunca... Inclusive,
mas no caso, foi antes. Então, quem é que tem o Ash?
Tem uma história de terror do Ash, inclusive.
Ah, certo.
Sobre o anime... É...
Ah, eita, porra.
Vamos prolongar o assunto Pokémon, hein? Eu nem sou muito das nerds. Então, gente, no caso, o Pokémon Red e também o Green, se eu não me engano, tem uma situação alternativa, assim, como eu posso explicar, que acontece umas merda. E hoje eu resolvi contar algumas dessas merdas, né? Eu vou começar pela versão hackeada, que é o cartucho amaldiçoado de Pokémon e o fantasma assassino. Segundo a lenda, existe um cartucho contendo a versão hackeada do game Pokémon Red. Um cartucho preto com o game Pokémon Black Version. Não estamos falando do Pokémon Black para o Nintendo DS, mas de uma versão alternativa do Pokémon Red. Nessa versão, ao iniciar o game e escolher qual Pokémon irá te acompanhar pela jornada, o jogador recebeu um novo companheiro, um Pokémon chamado Ghost. Ele tinha a forma dos fantasmas que apareciam na Pokémon Tower da cidade de Lavender e possuía apenas um ataque, Curse, que quer dizer amaldiçoar, para quem não pagou o boleto da Fisk, né? Ghost não podia ser atacado e também não podia ser depositado nos centros Pokémons do game. Durante uma batalha, se Ghost utilizasse seu ataque Curse, a tela do game ficava preta e então o grito do Pokémon adversário era ouvido de uma forma distorcida e bem aguda. Quando a tela voltava, o Pokémon adversário havia sumido. Ele havia morrido. O mesmo acontecia ao enfrentar os outros treinadores. Após todos os seus Pokémon serem derrotados ou mortos, a janela de batalha apareceria novamente e se o jogador escolhesse o ataque Curse, o treinador também desaparecia. E ao revisitar a área onde ele se encontrava, no seu lugar haveria uma lápide, do mesmo tipo que aparece na cidade de Lavender, que é a cidade do Capiroto de Pokémon, né? E assim o game prosseguia até o final, onde após vencer a Liga Pokémon e finalizar o game, uma tela preta aparecia e mostrava todos os Pokémons e treinadores mortos pelo Curse. Então o game nos transportava para Pokémon Tower em Lavender. Mas dessa vez tudo estava diferente, a música tema de Lavender Town passou a tocar em um loop infinito, não importando em que lugar do game estivéssemos. Caralho, gente, desculpa, tô cansado, tô na terceira jornada. E ao invés de controlarmos um jovem treinador de Pokémon, controlávamos um personagem velho, cercado por túmulos com os nomes dos personagens vítimas de Ghost. Até o momento em que Ghost desafiava o próprio jogador para uma batalha que não poderia ser vencida, restando ao jogador apenas esperar que Ghost lançasse sua maldição sobre o personagem e o game terminasse numa fúnebre tela preta. Basicamente, a primeira história é essa. A segunda é sobre o Buried Alive, que é uma versão alternativa que teria pro final desse Pokémon aí, Black Version, mas não sei se tem não. Buried Alive, que quer dizer enterrado vivo, pra quem aí não fez a FISC. No topo da Pokémon Tower, após enfrentarmos diversos Pokémons fantasmas, nós encontramos o fantasma de um Marowak, é assim que fala?
Marowak.
Marowak.
É.
Que devemos enfrentar para concluir a visita à torre. Mas ao que parece, originalmente não teria esse fantasma que enfrentaríamos no topo da torre. Nos códigos das versões Red e Blue, foram encontrados scripts de um personagem que não foi utilizado na versão final do game. Uma criatura morta saindo do chão chamada Buried Alive. Ao chegar no topo da torre, um diálogo estranho era iniciado pela criatura morta.
You are here. I'm trapped. I am lonely. So very lonely. Won't you join me?
Tradução. Você está aqui. Estou preso. Solitário, tão solitário, você não vai se juntar a mim. Então, a batalha se iniciava. Buried Alive possuía 4 pokémons, um Jengar, um Muk, sei lá, e 2 White Hand, uma espécie de mão morta flutuante com seus ossos expostos. As White Hand não possuíam ataques definidos, apesar de que sprites de animação de seus ataques tenham sido encontrados nos códigos dos games, possivelmente por terem sido excluídas da versão final. Ao final da batalha, caso o jogador vencesse, o game travaria, pois não havia um script que descreveria o que deveria acontecer ao fim da batalha. Porém, se o jogador perdesse, Buried Alive diria:
"Finally, fresh meat."
Traduzindo, finalmente, carne fresca. Eu não sei porque eu tô tentando fazer uma voz assim, sei lá, meio... meio...
É o Zé do Caixão.
Meio o quê?
É o Zé do Caixão.
Sua risada combina muito com o Zé do Caixão, inclusive. Então, uma tela de game over apareceria, mas não uma tela comum, e sim uma tela onde o Buried Alive devorava o jogador. Interessante, gente. Eu achei assim, essa história um crossover de final de Mortal Kombat com Pokémon, saca? Que ficou aquela coisa.
The Walking Dead sendo criado aí, The Walking Dead inspirado em Pokémon.
Pokémon fez escola pra tudo. Após isso, essa mesma imagem de Game Over seria copiada para a memória do Game Boy utilizado, substituindo a imagem original de inicialização do portátil e substituindo o som original de ativação por outro som disforme. Qual a razão disso tudo? Ninguém sabe. No caso, eu sei. É um programador desocupado e com tendências psicopatas, né?
Lembrando que isso aí deixa as crianças japonesas tudo cagando na calça, né?
Eu imagino, né? A mãe deve falar, tipo, não é homem do saco, é cuidado.
Cuidado com o hack no
Bird Life, cuidado com o Pokémon Black Version. A lenda do Buried Alive possui ainda uma espécie de poema, onde a própria criatura morta conta sua história. Segundo o poema, quando vivo, o Buried Alive era um garoto que vivia na cidade de Pilter e se mudou para a cidade de Lavender. Lá ele matou acidentalmente um membro da equipe Rocket, que estava causando problemas em sua cidade. A equipe Rocket buscou vingança matando uma
Marowak.
Mãe, que foi o fantasma que substituiu o Buried Alive na versão final do game, e enterrou o garoto vivo no topo da torre. Tá ótimo. Onde ele permaneceu, sozinho, até o momento que o jogador atinge o topo da torre. Cara, esse puta que pariu. O programador desse jogo era meio desgraçado, viu? Não, ele tava assim, bem felizinho, e falou, tipo, vamos traumatizar umas crianças, porque a pior parte chega aqui, né? Porque realmente quando as crianças estão assombradas, fodidas na vida real.
É, isso é Capão Redondo, né? Pokémon não, é fã de Racionais.
Neurótico.
E aconteceu um caso, isso aconteceu real, chamada Síndrome de Lavender. Os mitos da cidade de Lavender, por si só, já causam ao menos alguns arrepios, mas houve uma época que eles foram capazes de causar mortes. No início da história da série Pokémon, já foram lançados no Japão duas versões do game da primeira geração da série, Red Version e Green Version. Eu adorava o Red, inclusive. O Green, inclusive, só foi lançado no Japão, na época. Algum tempo depois do lançamento dessas versões, algo tragicamente curioso aconteceu. Não, é só trágico, amigo. Eu devia ter reescrito o texto. Cerca de 200 crianças cometeram suicídio e outras tantas começaram a ficar doentes e mentalmente perturbadas. Todas tinham algo em comum. Elas estavam na faixa de 10 a 12 anos de idade e todas jogavam Pokémon. Investigações foram feitas sobre os casos e foi descoberto o ponto que interligava tudo o que estava acontecendo. Lavender Town. Nas primeiras versões de Pokémon lançadas, a música da cidade de Lavender era um pouco diferente. As frequências dos sons que compõem a música eram muito altas, de forma que apenas crianças e jovens poderiam ouvir, devido ao fato de sua audição ainda não estar 100% formada. Legal que a gente tá falando sobre, esse momento tá falando tipo sobre som, aí eu tô sentindo minha voz aguda e assoviando.
Olha aí, ó. Daqui a pouco alguém comete suicídio ouvindo o som. Não adianta ver, aí já fica
obrigado. Tava aí pelo apoio, né?
Errou.
Já dá aquele Errou. Buzz aí na sua primeira edição de Halloween, o podcast Por Onde Anda Aberto faz vítimas. Não, gente, todo mundo vivo, mesmo porque semana que vem tem mais episódios, vocês têm que ouvir. Ao ouvir a música por muito tempo, principalmente utilizando fones de ouvido, vários tipos de sintomas poderiam aparecer. Dores de cabeça aguda, raiva súbita, náuseas, sangramento no nariz, até chegar no ponto extremo, a perda de sanidade e, consequentemente, o suicídio. O intuito da criação da música era causar um certo arrepio nos jogadores que faziam visita à cidade de Lavender. Mas por qual motivo a música foi feita de uma forma tão bizarra e assustadora, ninguém sabe responder. Após os estranhos casos que se sucederam aos primeiros lançamentos de Pokémon, a música original de Lavender Town foi substituída por uma versão diferente, ainda capaz de causar arrepios, mas não ao ponto de se tornar perigoso para quem ouve.
Então, é interessante pra caramba isso, né? Dá pra ver que ainda não, assim...
É interessante, e a gente vê que a equipe que criou a primeira versão de Pokémon tava puta com a Nintendo. Provavelmente era uma galera que tava ganhando mal e falou tipo, bora botar pra fuder nesse jogo mesmo?
Vamos colocar umas crianças pra morrer.
O Daniel, meu editor que eu amo, vai colocar um pedacinho da música ou vai colocar de fundo aqui pra dar aquela ambientada.
Ah, seria legal.
Opa, aqui é o Daniel e é o seguinte, eu vou colocar só um pedacinho mesmo, porque misericórdia, eu ficar 40 minutos ouvindo Lavender Town na minha cabeça editando e você mais uns 10 minutos ouvindo essa história e não. Lavender Town é muito pesado pra ficar ouvindo muito tempo, viu? Vou colocar só um pedacinho pra você se situar. Se você quiser ouvir mais, você procura na internet que você procura, você acha. Eu não tô falando pra você procurar, mas se você quiser, você vai lá. Aí você procura por sua conta e risco mesmo, viu? Não põe a culpa em mim depois você não dormir.
Fui ouvir a música. Eu acho a música muito foda, mas ela realmente dá um geladinho no cu fudido, viu?
Não, e ela é desconcertante pra caramba.
Sim!
Sem falar que, tipo assim, essa técnica de deixar a música te criar arrepio e esse tipo de coisa, ela não é uma técnica inédita no terror. Por exemplo, se a gente for pegar pra falar do filme mais famoso do terror que existe, que é O Exorcista, né? Sim. A gente vê que na trilha sonora do filme foi inserido o som de abelha. Porque o som das abelhas causa desconforto na gente, tipo, inconscientemente.
Nossa, eu não sabia disso.
É legal, né, velho?
Tipo, socorro. Assim, mas, na trilha, assim, eu sei que a trilha sonora, a importância dela pro terror, principalmente. Eu não sou de assistir filme de terror. Eu sou de ler histórias e ouvir podcast. No caso, até quando eu estudei um pouquinho de música, a trilha é o que dá o tom do terror. Tanto que se você assistir O Exorcista no mudo, provavelmente ele não vai ter metade do efeito.
A trilha sonora é importantíssima.
Você vai achar até meio bobo.
É importantíssima. Sim. A trilha sonora carrega o terror nas costas. Até porque a gente, no terror, a gente não tem muita coisa pra poder trabalhar, né? A gente tem o inesperado, o escuro e o som. E a gente sente medo por causa do som. Eu tenho certeza que ninguém ia ter medo de psicose, por exemplo, se não fosse aquela música da faca. Que ela é icônica. Todo mundo que tá ouvindo com certeza acabou de cantar ela junto ou ouvir ela na cabeça. Então, assim, todo filme, série, tudo que envolve som e terror.
Eu acho legal é que
é necessário.
Falar de clássico é muito louco, porque já vem a imagem na cabeça, já me vê a cena da gatinha gritando na banheira, sabe?
Uhum.
De psicose, na hora que falou da música.
Não. E os clássicos do terror são assim, gigantes e, nossa, são colossos, porque, tipo assim, eles são filmes antigos que trabalham com pouco recurso, né? A gente não tinha CGI, a gente não tinha tanto efeito especial. E ainda assim a gente consegue.
Mas
causar...
tinha um pacto na época.
Tinha a encruzilhada, tinha o disco da Xuxa ao contrário.
Era um recurso tecnológico na época já.
E a gente vê que, assim, as pessoas que trabalhavam com o terror naquela época, eles fizeram um ótimo trabalho. Eu não sei se isso é minha alma de fã de terror falando ou se isso é de fato uma
realidade.
Não,
mas realmente, eu não gosto, assim, por questão de. Eu sou sensível à parte gráfica, mas... Só que eu pago um pau pra galera do terror, porque... Nossa, principalmente antigo, você tinha que se virar como que dava.
Infelizmente, hoje em dia, o terror já... não tá lá grandes coisas, né?
Invocação do Mal é bom.
Ah, Invocação do
Mal. É o único filme de terror que eu defendo real, assim.
Mas aí a freira não é tão bom, assim.
O 2 eu já acho ruim.
Mas
que a história.
Tô queimando indicação, vamos? Conta uma história, menino Cristiano.
Então, vamos lá. Pra pegar nesse ritmo aí de videogame, eu acho que eu também vou falar de um que, assim, os gamers que estiverem ouvindo vão adorar, que é de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Que é o Zelda mais famoso, né? Um dos mais conhecidos, ele era do Nintendo 64. E aí a gente tinha aquela lua que era extremamente desconfortável de se olhar, porque ela tava o tempo todo encarando a gente, sem falar que a máscara em si era uma coisa, assim, desagradável demais. Pra quem jogou quando criança, a gente morreu de medo. Mas só, a história de Zelda é que também existe um cartucho hackeado, aparentemente deve ser o mesmo programador desocupado que pegou um de
Pokémon. Não, a galera tava puta, não tava recebendo direito, provavelmente.
E aí, nesse cartucho hackeado do Zelda, a gente tem o tempo todo a voz do Link gritando na morte dele, que era desconfortável pra gente como criança, ninguém, acho que todo mundo...
Mas só uma dúvida de pessoa que não jogou Zelda, quem é Link?
Ah, verdade, né?
Deve ter outra pessoa ouvindo que não jogou também.
Então, pra surpresa de todos, o nome do personagem principal de A Lenda de Zelda não é Zelda. Zelda é a princesa. E Link é o fim que a gente usa pra lutar. O rapazinho que fica.
A bonequinha.
E no Majora's Mask, quando o Link morria, quando você, né, chegava no seu último coraçãozinho, o som que ele fazia quando morria era muito desconfortável. Ele dava um grito de agonia. Acho que a gente vai conseguir achar ele também pra colocar aí.
Coloque.
Mas aí, nesse cartucho hackeado, a gente o tempo todo morria. E morria sem motivo nenhum. Às vezes o Link pegava fogo e morria. Do nada. E aí tinha um personagem. Um personagem que o tempo todo falava pra gente.
Sério? Uma pistola espontânea?
Sim. E não dava pra entender. E aí, tipo assim, o seu save, ele ia se modificando. Tipo assim, você jogava e salvava e aparecia em outro lugar quando você dava load no jogo. Era completamente errado. E toda vez que você morria, aparecia um personagem sorrindo na tela, falando assim: você encontrou um destino terrível. E aí, é dito que quem joga esse jogo...
É o Uber do capeta, né?
É,
que o Uber fala: você chegou ao seu destino, no caso aí, você encontrou um destino terrível.
Isso nem é a pior parte, porque todas as vezes que o Link morria e fazia esse som, e você encontrava o seu destino terrível, o seu save se modificava e a pessoa jogando, ela começava a ter também alguns efeitos colaterais, dor de cabeça, esse tipo de coisa. E é dito que quem joga essa versão de Majora's Mask desaparece.
Puta,
ela encontra um destino terrível.
Nossa. Eu acho que todo mundo no Brasil jogou, então, essa versão de Zelda em 2018, né?
É, deve ter sido, né? Porque a gente encontrou um destino terrível.
Não, detalhe, a gente tá vivo. Acredito, até então, né? Mas, olha, é o famoso, as expectativas eram baixas, mas puta que pariu, né?
A gente deve estar ainda ouvindo o som do Link gritando por aí, porque tá difícil.
Nossa.
Eu acho que tem outra história, vamos ver. Ah, essa é uma muito boa. É a história de dois irmãos gêmeos, em que um deles, ele tem leucemia, e eles vão pro hospital, isso é bem pesado. E eles vão pro hospital, e aí o irmão gêmeo morre.
Putz.
E a família chora, o irmão chora.
Ei,
as pessoas nunca estão preparadas pra enterrar uma criança. Só que aí um dos gêmeos continua ouvindo a voz do outro.
Puta que pariu.
E aí a família também ouve quando ele fala. Mas ele só fala quando um dos gêmeos está encostado nele. E ele fala justamente do que está acontecendo, da passagem dele para a vida após a morte. E aí, nessa história, esse gêmeo, ele vai contando como é a travessia. E aí ele conta pro irmão dele que não é nada do que a gente pensava, não existe céu ou inferno. É apenas um caminho branco, sozinho, andando o tempo todo. E não é andando porque ele quer andar. É andando porque, se em algum momento ele para, em breve chegam as criaturas desse local.
Nossa,
e essas criaturas, elas te prendem ao chão.
Puta que pariu.
E você continua passando a eternidade inteira sendo devorado pelas coisas que te trazem mal, pelo seu ódio, pelo seu arrependimento. E aí, ele vai contando pro irmão dele que depois de horas e anos, e o irmão dele fala assim: como assim anos? A gente tá aqui há algumas horas. Ele fala: não, já se passaram mais de décadas. E ele vai começando a encontrar outras pessoas também no caminho. E quanto mais gente ele encontra, mais ele vai percebendo que ele tá indo pra um caminho só. Ele tá vendo um destino à frente. Só que quanto mais ele anda, mais ele vai vendo gente presa no chão. Gente sofrendo no chão. Gente presa às emoções, das coisas que ela tinha em vida. E aí quando uma pessoa tá parada, às vezes outra para pra ajudar e também se prende. E aí elas vão virando uma coisa só. Um monte de sentimento, de arrependimento, de terror, de tristeza, de ódio. E eles vão sendo consumidos por esses sentimentos.
Então,
esse irmão dele vai falando com ele que ele odeia o irmão dele. Ele fala: eu te odeio. Eu te odeio porque você pode fazer o que eu não posso. Eu te odeio.
O irmão morto que fala isso.
É.
Puta que
pariu. Ele fala: eu te odeio porque você pode fazer o que eu não posso.
Nossa.
Eu te odeio porque você ainda tá vivo. Eu te odeio porque eu tô aqui e você não. Porque tive que ser eu.
Carai.
Então a gente presume que ele também ficou preso, né?
Velho do céu. No caso, você sabe que hoje eu vou dormir entre você e a Adriele, né? Porque depois dessa história.
Só que
terror pra mim. História de terror pra mim é uma questão de tortura. Como é que eu posso explicar? Uma tortura que eu gosto.
É um guilty pleasure.
Não é um guilty pleasure porque eu não sinto culpa, só que é aquela coisa, eu amo, eu sou fascinado por histórias, mas...
É, eu adoro também.
Eu sou mais cagãozinho.
Ah, eu adoro terror, especialmente quando eu sinto medo, porque essa história me deu medo, e eu não sinto medo de história.
Eu tenho sentimento.
E ela não terminou aí.
Então,
ela é muito mais pesada do que isso, daqui assim, não é muito bacana a gente.
Então, agora eu vou contar outra história de terror, assim. Essa é bem curtinha, gente. É dois caras numa moto de madrugada.
essa aí pega muita gente, viu?
Nossa, essa eu acho que é o terror cotidiano, né? Todo brasileiro passa por esse terror.
Quem é assombração perto dessa história, mano?
Nossa, tô tranquilo, viu? Viu o vulto ali na rua, tá de boa. Mas passou a moto com dois caras em cima, não dá. Prefiro, sei lá, férias. E, gente, um detalhe. Meu plano era marcar com o Christian de gravar isso de dia, devido ao meu medo. Só que aí, a minha vida caminhou para um lado que a única opção que eu tenho é gravar à noite ou não gravar.
E eu tô adorando.
E eu queria...
Opa! Tá quase na meia-noite.
Então, gente, é um especial, né? Não são os quadros normais. Então eu vou pular para as perguntas, que não vai ser o Conselho Leila. Vai ser o Conselho Leila Capiroto, né? Não tive criatividade para poder inventar outro nome.
Conselheira
Capiroto.
Conselhos, dúvidas,
assombrações
e dúvidas.
Conselheira Capiroto.
E hoje, com a ajuda dos meus assistentes, eu trouxe o quê? Casos, situações, coisas assim que beiram sobrenatural. E eu vou começar com ele, a pessoa mais citada nessas
13
edições de podcast, que é meu respectivo Pedro Vitor.
Olá, pessoas da Terra e do Espaço, aqui é o respectivo Pedro Vitor, que você já deve ter cansado de ouvir falar sobre nesse podcast. Então, a história que eu tenho para contar aqui nesse especial de Halloween é uma coisa meio bizarra que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Então, meu pai era tratorista numa cidade do norte de Minas, em Montes Claros, e ele costumava muito ir para o meio do mato para trabalhar com os tratores e consertarem, porque os tratores geralmente eles quebrava nos lugares mais bizarros que existem na Terra. Enfim. E ele foi com dois amigos deles. E esses dois amigos deles, um belo dia, estavam caminhando nesse mato, indo em direção ao trator. Isso já não me lembro se era noite, de dia, essa parte eu já não sei. Mas eles estavam caminhando e conversando. Andando um pouco na frente, o outro mais atrás e conversando. Quando do nada, o tratorista que estava atrás desapareceu. Ele não, tipo, saiu andando para um lado ou para o outro. Simplesmente eles estavam conversando e ele sumiu. Evaporou no ar. As pessoas começaram a procurar ele nas redondezas, não acharam. Ele parecia que ele tinha evaporado, que ele tinha sumido e não havia vestígios de onde ele se tinha ido. Ligaram para a família dele, ligaram para a polícia, ligaram para todo mundo para saber, tentar achar o que tinha acontecido com o cara. Pensaram até que tinha sido um bicho que tinha pegado ele, ninguém sabia. Enfim, o cara, na verdade, ele reapareceu. Ele reapareceu 3 semanas depois, a mais ou menos 300 quilômetros do lugar onde ele tinha desaparecido. Quando acharam ele, não lembrava de nada do que ele tinha feito, do que tinha acontecido. Ele ficou muito tempo tendo surtos meio psicóticos, com medo de coisas, falando tipo que eles vão vir atrás de mim, eles estão querendo me pegar, eles estão querendo me pegar. E por fim, durante muito tempo ele ficou com esses surtos. Hoje, de acordo com meu pai, ele tá bem, superou, mas ninguém ainda sabe o que aconteceu com ele naquele dia. Como que ele desapareceu, como que ele voltou a aparecer, ele não lembra de nada do que aconteceu. E é isso.
Caralho, e aí? Caralho. Ateus expliquem. Ah, só um parêntese. O menino Cristiângelo é cético de tudo, ateu até falar que chega. Então, agora eu tô tipo, ateus expliquem, porque.
Caralho.
Eu fiquei muito tempo discutindo essa história com o Pedro quando ele me contou, porque eu fiquei velho.
Caralho.
Pode ser história de pescador, meu pai dele não é pescador, é mecânico.
Eu tô tentando pensar em como de fato ele foi aparecer tão ruim.
Eu acho. Então, a minha teoria é abdução.
Cara, e existem relatos de pessoas em diversos países de coisas semelhantes, velho. Tipo, de pessoa que desaparece por meses. Tem casa de anos. E tipo, a pessoa aparece e não faz ideia do que
está. Uma vaca também.
complicado, velho.
Não, eu fiquei tentando racionalizar essa história e não tenho. Até porque.
Até dá. A gente, tipo assim, dá pra. Possível é. Agora, provável é outros 500, sabe? Possível é. Ele pode ter, sei lá, tropeçado e desacordado, e um amigo dele não achou que estava escuro, e depois ele acordou com algum tipo de falta de memória recente, pegou carona e foi longe, sabe? Isso não é impossível.
Sim,
mas provável.
É
bem improvável.
Uma coisa que me pega bastante. A pessoa. Eu não sei se é algum certo sentido meu, mas você pode não fazer barulho, você pode não fazer nada e chegar atrás de mim. Eu vou saber que você tá atrás de mim. Eu posso estar de fone, eu posso estar vendado, posso estar o caralho que for, e você pode estar distante de mim. Então, o que me pega é essa parte da pessoa da frente não ter percebido nenhuma movimentação, por mínima que fosse, entendeu? Porque. Eu tenho muito isso, de, sei lá, sentir movimentação mesmo o mais longe possível. Então eu fico descaralhado da cabeça mesmo.
É complicado. Essa aí é de fato complicada. Essa aí eu não consigo dar uma explicação plausível. Eu consigo dar uma explicação possível, mas improvável. Que é essa dele ter ido embora, pegando carona com uma espécie de amnésia, e isso até explicaria porque ele não lembra.
Mas quem vai pegar ele?
É, Assim, a gente pode associar algum surto psicótico com a ferida que ele tenha sofrido, até porque não foi mencionado ferida. Aí me dá espaço pra especular justamente porque ele não falou se ele tava machucado ou não, ou se ele tinha machucado ou não. Só que assim, sem falar, é possível? É possível. Agora, é provável? Não é provável.
Talvez não tanto. próximo caso. Hoje eu tô com direita contra a regra, gente. Eu tô me sentindo muito chique.
Eu fui mandar aí a resposta no quadradinho de coisas sobrenaturais. Não sei se é bem uma coisa sobrenatural, mas quando eu era criança, eu era sonâmbula. E eu sempre acordava chorando, tipo, de noite. E aí, eu acordava chorando, tipo, muito. Aí eu acordava chorando, a minha mãe ia ver o que que era. Aí, tipo, chorando desesperada mesmo, apontava pra uma direção e falava pra minha mãe: você não tá vendo? Olha ele aí! Olha ele aí, mãe! Você não tá vendo? E a minha mãe... E a minha mãe morria de medo e ela falava: não tem nada ali, o que que você tá vendo? E eu: mãe, ele tá ali, você não tá vendo? E aí, assim, essa é a história. Mas não é sobrenatural, né? Não sei. Mas enfim, hoje em dia eu sou normal, não tem mais essas coisas graves.
Não é sobrenatural, minha filha. Você tava vendo alguém atrás de você. Você tava acordando chorando com alguém perto, pelo amor de Deus.
Não é sobrenatural, não. Que
de
isso?
Deus.
Era só um demônio amigo, era Gasparzinho, era um camarada.
Eu tô desesperado.
Olha aí.
Meu Deus.
E eu sei como é que eu falei: não, não olha pra trás, não. Olha aí, ó. Voltou pra você.
Real.
Acho minha mãe, inclusive, muito guerreira, muito corajosa. Porque quando eu tiver um filho, se ele acordar de noite chorando, esgoelando, falando, apontando em uma direção e falando que ele tá ali, que eu não estou vendo, eu largo a criança lá na casa e vou me embora, entendeu?
Então, qual é o nome dela mesmo?
Gabriela.
Então, a Gabriele, como disse aqui minha contra-regras, é sensata, porque o primeiro sinal de criança vendo coisa é o termômetro de que você tem que fugir.
Dizem que crianças e animais são mais sensíveis ao paranormal, né?
Inclusive, um negócio que me dá um cagaço é aquilo que dizem que criança é portal.
Mas esse lance do portal, dizem, né? Porque como eu não acredito em nada, eu adoro pesquisar tudo, né? Então dizem que a criança e o animal, eles são chamados de portal porque eles têm mais proximidade do outro mundo do que a pessoa mais velha. Você vai perdendo essa sensibilidade quando você fica mais velho.
Queria ter perdido. Nossa, pois meu sonho.
Mas e esse negócio dela aí também, criança tem uma imaginação muito fértil, né? Então não dá pra saber se ela tava vendo alguma coisa ou não.
Bom, pode ser também visão de paralisia do sono.
Terror noturno também, uma coisa muito comum.
Ceticamente tem várias explicações, né?
Agora,
eu não vou tirar a prova.
Eu ia ficar no cagado.
Eu não vou ser a mãe que vai ficar procurando, já deixo bem.
Não, isso é que nem aqui em casa, sou. Um dia que eu tava dormindo aqui em casa. Tá vendo, Adriane?
Aqui, essa casa.
Aqui, essa casa. A casa que a gente tá agora.
Puta que pariu.
E tipo assim, eu tava dormindo aqui em casa e eu acordei com um som estranho, Frank. Eu acordei com um som estranho e eu senti que tinha alguém na nossa área, Frank. Eu tinha certeza que tinha alguém na nossa área. Eu cheguei até a comentar isso com a Adriane. E aí eu tenho um sono muito leve pra quando eu tô me sentindo em perigo ou assustado, sabe? Quando eu tô dormindo tranquilo, eu tipo, fico babando na cama. Mas quando eu tipo, sinto que tem alguma coisa errada, sinto que alguém precisa de alguma coisa, sinto que a Adriane tá precisando de mim, eu acordo imediatamente. Tipo assim, eu acordo direto pra ação. E eu fui direto na cozinha e peguei uma faca, Frank. E eu fiquei, tipo, olhando pra área um tempão olhando pra nossa área. E aí eu não achei nada. Mas eu tinha certeza que eu tinha sentido. Tipo assim, algo me acordou pra falar: tem alguém na sua área, Frank. E até hoje eu não... Então, e aconteceu de novo, verdade. Quando eu tava sozinha em casa aqui à tarde, eu ouvi barulho estranho na área também. E os gatos estavam comigo, então a gente não pode nem culpar os dois. E eu fiz a mesma coisa, peguei uma faca e fui atrás do sol pra ver o que era. Não tinha nada.
Só fazendo um pequeno disclaimer antes que eu seja cancelado. Então, Adriele e Christian são um casal de amigos. A Adriele é minha amiga há uns 45 anos e a gente tá fazendo uma experiência roommate, porque talvez eu divida a casa com eles. E eles estão falando, tipo, da área que dá pra janela do quarto que eu vou dormir essa noite.
Ah, é, né?
E estão falando da casa que eu estou nesse momento. Ou seja, eles já estão sendo avisados nesse podcast que eu vou dormir entre os dois na cama. Porque...
Eu tinha esquecido.
Tinha que falar isso pra pessoa mais cagona. Tem mais uma história de ouvinte, essa eu vou ler, porque não tem o áudio. Mas é da Joyce, vocês lembram da Joyce da edição 10? Então é ela, gente, ela mandou aqui.
Oi Doug, tudo bem? Então, eu não tenho muitas histórias que dão medo, mas uma vez eu e uma professora minha começamos a falar de almas e tal, e ela contou que uma vez uma amiga dela, que aparentemente consegue ver mortos e as suas almas, disse que viu uma das amigas dela que mora na Holanda, e que foi, quando foi visitá-la, tinha uma pessoa morta a segui-la por todos os lados, talvez porque queria algo. Ela ficou com medo de perguntar o que a pessoa queria da amiga da minha professora, mas ela preferiu não fazer para não assustar a senhora.
Eita. Essa galera que vê espírito deve ser uma coisa muito
boa. Não, é pavoroso. É, nossa, essa amiga da sua professora manda benzer. Não, mano, que ela, na dúvida, manda benzer todo mundo. Eu lembrei de uma coisa, que bom que eu não vou pra casa de Pedro Vitor essas semanas. É, porque foi bizarríssimo. Ele passou um tempo na cidade natal dele. E eu fui pra casa dele pra poder cuidar dos nossos filhos, né? No caso, os gatos. É, porque hoje eu falei no serviço coisa dos meus filhos, o povo já perguntou se eu era pai. É, ótimo. Mas aí, beleza. Eu dormi. Quando eu tô sozinha, assim, eu tenho o hábito de dormir assistindo alguma coisa. Eu não consigo dormir sozinho sem uma TV, sem uma música, sem um barulho, um negocinho, gente. É, aí eu acordei no meio da noite. Eu não sei bem se foi uma paralisia, mas eu tava sentindo, eu durmo meio abraçado com o cobertor, e eu tava sentindo que esse cobertor tava como se fosse amarrado em mim. Eu tava sendo puxado pro sentido do corredor. É, por causa dos gatos, a porta dorme aberta, né? A porta do quarto dorme aberta pra eles poderem ir, voltar aí. Vai na caixa de areia, volta pro quarto, come, faz o caralho a quatro. E tinha alguma coisa no corredor. É, não era visível. Era
essa sensação.
Tipo, não tinha nada visível. Eu tava vendo, eu tava de olho aberto. Só que tinha alguma coisa, e era alguma coisa que tava me causando. Que porra foi essa? Velho. Puta que pariu. Meu Deus. É a experiência completa de terror, gente. Caralho, chega. É, mas tinha alguma coisa, e essa coisa era, eu não sabia o que era, não existia uma coisa visual ali, mas eu sabia que era uma coisa muito ruim. É, por fim, eu só dormi de novo, então não tem tanto ar.
É claro que não, né? A coisa não, eu vou fazer aqui.
Não, o que que eu vou fazer? Vou lá enfrentar? Não, vou dormir e fingir que nada tá acontecendo, pra ver se quando eu acordar de novo tá tudo bem.
Eu ia ser aquele personagem de filme de terror, sabe? Que morre porque foi ver o que que era.
Nossa, eu nunca sou essa pessoa.
Eu ia falar assim, véi, é claro que não tem nada ali. Aí nossa, eu ia lá, ia ter alguma coisa ali. Aí eu falo,
viu o que o ateísmo e o ceticismo faz?
Eles fazem isso, uns que morrem por terror. Eu tenho total ciência disso.
Eu não vou, gente. Eu vou. É, ouvi um barulho na casa, isso acontece comigo desde criança. Quando minha mãe trabalhava e me deixava sozinho, eu ouvi algum barulho na casa, podia ser bicho, podia ser o que fosse. Eu saía, sentava no portão, que sempre tinha uma vizinha fofoqueira lá no meu bairro, no portão. Um beijo. Mas é, sempre tinha uma vizinha, sempre tinha menino brincando. Eu não gostava tanto de rua, só que aí eu ia até minha mãe chegar porque eu não ia ficar na casa depois que tivesse barulho. Eu acho que eu seria o sobrevivente do terror, viu?
Essa é a coisa certa a se fazer, né? Você ir na direção oposta do que te dá medo, né? Porque, assim, esse papo de enfrente seus medos não funciona.
Não, corre do medo, gente.
Não enfrente seus medos.
Ninguém morre por ser covarde.
O cemitério tá cheio de corajoso. Eu vi, ó, quando eu morava na favela, o que mais ouvia? O cemitério está cheio de corajosos. Então, assim, não seja um dos
não sei quem falou isso, mas é uma pessoa muito sábia. Que olha.
Janaína, senhora e minha mãe. Não, inclusive, na favela, eu tive várias experiências de quase morte, literalmente. Mas o que mais me assustava era um quarto escuro da casa, quando era criança. E eu tinha muito medo de ir lá. Eu tinha, assim, muito cagaço de ir lá. Eu era. Assim, o oposto que eu sou agora, porque agora eu não tenho medo de quase nada, mas naquela época eu tinha medo de tudo daquele quarto. Era aquela coisa de criança com o escuro que é tipo assim, eu não vou entrar ali nem fodendo. Só que eu tinha que entrar lá porque minha mãe me obrigava. Ela era a que falava assim, o cemitério tá cheio de corajoso, eu falava, tô com medo de lá, eu falava assim, deixa ser medroso. E eu tava lá com. E assim, aquele quarto não tinha luz, ele não tinha uma lâmpada. Porque a gente não precisava colocar a lâmpada lá, nem ficava lá.
Era tipo aqueles quartinhos que fica bagunça de casa.
Era o quarto da bagunça. Só que tipo assim, a casa que eu morava era uma casa grande. Ela tinha dois quartos, além do quarto que a gente dormia. E um deles era o quarto da bagunça. Uhum. Esse quarto da bagunça, ele ficava através de um corredor, da sala, da cozinha e depois era o quarto. E aí todo mundo sabe que a regra de quando você tem cagaço é você sai correndo, né?
Sim.
E aí um dia eu falei assim, não vou sair correndo, eu vou ficar aqui e vou enfrentar isso, eu não posso ser tão medroso.
Por quê?
Porque o cemitério tá cheio de corajoso, mas...
Você tem licença poética pra ser medroso, principalmente que você era criança.
Então... Deu chabu, porque nesse dia, eu pessoalmente não acredito na minha memória, acho que ela me falha. Até porque eu sei que isso não é possível, eu sei não, né? Eu acredito que não seja possível. Mas quando eu entrei no quarto, eu lembro que era pra pegar alguma panela, alguma coisa assim. Era um quarto que tinha uma luz muito ruim, porque ela entrava pelo corredor, não tinha própria lâmpada.
Uhum.
E aí tudo no quarto era só uma sombra gigantesca, você não via mais nada lá. E a única coisa que dava pra ver era a luz do corredor, você e sua sombra, e as coisas no escuro. E eu peguei a panela e estava saindo do quarto e falei assim, não, eu tenho que enfrentar. E eu olhei pra trás e minha sombra, ela estava no local diferente de onde eu estava. A minha sombra estava se mexendo sozinha. E aí, enquanto eu olhava pra ela, ela continuava andando. E eu falei assim, e eu fui correndo embora daquele quarto.
Correndo. Uma decisão sábia, né? Que bom que você correu.
Só que assim, hoje em dia eu não sei mais se é o que aconteceu mesmo, mas na época eu fiquei com muito medo. Assim, o dobro de medo daquele quarto.
Enfim, gente. Ano que vem tem mais, com o host menos cansado, mais preparo, mais Cristiângelo, porque ele tem boas histórias. E eu até agora eu não falei o nome dele certo nenhuma vez. É Cristian, gente. Não é Cristiângelo, não. A vida não foi tão ruim. Pra fechar, a gente vai fazer uma rodada rápida de indicações que, como é temático de Halloween, vai ser o É do Mal Monstrinho.
É do Mal Monstrinho.
O É do Mal Monstrinho é a versão de Halloween do É Legal Baixinho, que é o momento que a gente dá indicações. E hoje a gente tá temático, né? A gente vai meter uns bons terrores aí. E... Cris, comece.
Bom, eu pensei muito sobre isso. Eu tive, assim, várias opções do meu catálogo de terror. Então, já que eu tenho que dar uma boa indicação, eu vou dar uma indicação de algo que me dá medo. Que me deu medo, né? E é de um filme de terror, que ele é chamado de Voodoo Runner. É um jogo de criança, que é você prefere
isso
comer
aqui,
alguma coisa ou fazer alguma coisa. É basicamente o Verdade ou Desafio.
Uhum.
Só que é um filme de terror psicológico que eu não vou dar detalhes, mas eu garanto que ninguém prevê o final, porque ele é um ótimo filme de terror psicológico. E não é nada sobrenatural, nada fora do comum, e essa é a parte da medo. É tudo dentro da possibilidade. Pode estar acontecendo do lado da sua casa nesse momento. Vejam um Derebber.
Puta que pariu. Então, gente, e eu trouxe porque eu acho que é o famoso enfim a hipocrisia. Eu tenho um podcast e nunca ter falado de podcast aqui, sendo que eu sempre falo que eu sou viciado, né? É, existe um podcast chamado Os Fantasmas Nos Divertem, que ele é uma pegada, como podemos explicar? É humor sobrenatural. A Renata e a Juliana têm dois programas semanalmente, que um elas contam relatos dos ouvintes e o outro elas pegam uma temática para poder falar, às vezes jogos, aí elas pegam histórias nacionais também, e elas sempre falam assim com muito senso de humor, é bem legal, e elas fazem mais pesquisa do que eu fiz, que eu só copio uma matéria, gente. Tem mais alguma indicação?
Tem um jogo, pra quem gosta de jogar videogame, eu tenho um jogo muito bacana, mas assim, é uma coisa bem específica, joguem Dying Light.
Dying Light?
Dying Light, é um jogo de zumbi. Que durante o dia você tem o zumbi do Romero, né? O zumbi lerdão, o zumbi besta, que dá pra dar a volta nele 10 vezes e amarrar o sapato antes de alguma coisa acontecer. Só que toda vez que o sol abaixa, as coisas mudam drasticamente. E aí o jogo é literalmente uma batalha pela sobrevivência com parkour, entre outras coisas. Sem falar que a história do jogo é maravilhosa. Então assim, fãs de terror, fãs de Romero.
Romero é quem?
É o pai dos zumbis. É quem criou o gênero de zumbi.
Não conhece esse menino. Um beijo, Romero.
Um beijo, Romero. Grande Romero. Joga em Dying Light. Muito bom.
Muito que bem. E eu já falei que eu não sou uma pessoa de filme de terror, mas se for pra assistirem, assista Invocação do Mal, porque pra mim é... O que conta é um bom filme, não importa o gênero. E o Invocação do Mal, apesar de ser terror, que é um gênero que eu não assisto, apesar de gostar das histórias, eu acho que já expliquei, minha relação com o terror é complicada, é um puta filme muito bem feito pra mim. A história toda muito bem feita, é um filme de terror pra quem gosta de história, porque é sobre isso.
Cala a boca, Cristiano. Puta que pariu, gente. Ele tá querendo real que eu durma no meio do casal, né? Só pode. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês gostem. Deem o feedback, se eu faço isso todo ano. Aliás, foda-se o feedback de vocês. O podcast, enquanto continuar, eu vou fazer especial de Halloween, porque eu amei. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto, caralho.
Um beijo pro Berto.
Thank you.